Olá, bem-vindos ao nosso Cast Jurídico, nosso podcast do Carreiras Jurídicas. A gente trata aqui de assuntos de concurso público, de direito e de outras coisinhas mais. Hoje é um episódio muito especial, vocês já estão vendo aqui, nosso queridíssimo Vaslim veio conversar com a gente para falar um pouco de processo civil e, lógico, a gente não vai deixar passar a história dele, que é muito legal. Antes de a gente começar o nosso papo, já peço para que você se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para você acompanhar as novidades aqui do nosso Cast Jurídico. Oi, Vaslim, tudo bem? Como é que vai? Eu acho que a apresentação para o pessoal aqui... Enfim, vamos lá. Eu acho que você se apresenta para o pessoal aí, mas eu acho que todo mundo já te conhece aqui na casa, pelo menos.
Pois é, já estou aqui no Estratégia desde o finalzinho ali de 2017, na virada para 2018. Mas, enfim, sempre o Estratégia tem novos alunos, né? Então, meu nome é Rodrigo Vaslim, eu sou juiz do TRF da Terceira Região, né? Já passei por outros TRFs também, inclusive o nosso concurso, né, Léo? No TRF da Primeira Região, depois fui para o TRF da Quarta, fui aprovado em algumas outras carreiras que eu fiz nesse caminho. E, enfim, hoje estou lotado no Mato Grosso do Sul.
Algumas outras, olha só. O Vaslim, ele está aqui. Eu não sei se ele está cansado de falar do currículo dele, porque é quase uma ficha corrida o currículo, né? O Vaslim formou na UFMG, foi laureado lá, enfim, tem, né, passagem aí por praticamente todos os concursos federais do país. Claro. E aí depois ele resolveu que assim, depois que eu fiz os concursos federais aí, quase todos, passei em quase todos, resolvi rodar por todos os tribunais regionais.
Vou testar todas as regiões do país.
Vamos ver qual que é a melhor. Então ele passou na primeira, passou na quarta, já tá na terceira. Isso. E eu ainda acho que talvez ele faça um pit stop na sexta, mas...
Eu só não morei na região norte ainda. Mas o resto, assim, Nordeste na Bahia, né? Curso de formação nosso em Brasília, depois... Nordeste, Bahia, depois eu fui para Porto Alegre, curso de formação TRF4, fui lotado no Paraná, e agora TRF3, Mato Grosso do Sul, ou seja, né? Sul, Centro-Oeste, Brasília também, e Nordeste, Bahia. E morava em Belo Horizonte, né? Sou de Minas. Então, Na verdade, nascido em São Paulo, mas morei a vida inteira em Minas, então já rodei bastante.
Então a gente fecha o Brasil aqui porque eu morei na região norte, pronto. E aí a gente consegue falar do Brasil todo, aliás... né, a gente sabe que a gente tem inclusive audiência lá nos Estados Unidos, sabia disso? A gente tem nossa, os nossos aqui no YouTube, né, os nossos vídeos aqui no YouTube do Cast Jurídico, mas a gente também está em todos os streamings de podcast ou de áudio. Então a gente está no Deezer, Spotify, Apple Podcast e quem sabe daqui a pouco, se a gente fizer um convênio com Elon Musk, ele mande na sua SpaceX uma cápsula com o nosso podcast para Marte.
Fazer sucesso.
Agora, Vaslim, todo mundo te conhece aqui do Carreira Jurídica como professor de processo civil e está começando a despontar aí em humanística, em direitos humanos. Eu acho que depois que você dominou a matéria, você falou, vamos procurar novos desafios. Mas vamos começar por processo civil, que eu acho que é, digamos assim... algo que notoriamente, né, você se desponta tanto, né, como autor, né, tem livro publicado, como um excelente professor de processo civil. E aí, né, depois de tudo isso, que não é nada inventado nem aumentado, é pura verdade, como é que o processo civil foi parar na sua vida? Porque eu já vi você comentando algumas coisas, inclusive na época em que você era estudante, quando eu procurei nas bibliotecas aí, ou alguns informativos de coisas acadêmicas, etc. Eu já vi publicação tua, né? Sim. Eu acho que era Consumidor, mas eu não tenho certeza. Mas
tinha
acho que
uma de Internacional também, enfim. Então, durante a faculdade... Acho que vários estudantes têm esse procedimento de que, no início, nós temos direito penal. Acho que direito penal é a matéria, vamos dizer, dogmática que primeiro eles lecionam. Direito civil também, né? E gostava bastante do direito penal. Enfim, estudei bastante esse ramo. Mas depois, quando, né, as aulas de direito civil, e temos aulas de direito civil durante a faculdade, foram se aprofundando, eu gostei bastante dessa área civil e fui me aprofundando na área civil, né? Então, eu fiz estágio em defensoria pública, estágio como conciliador no TJ Minas Gerais, enfim, estágio na primeira instância, na segunda instância, enfim, fui testando. E sempre nessa área civil. Então, eu fui me aproximando primeiro dessa área civil. Um segundo tópico. Eu também, com esses estágios, eu fui vendo a atuação dos operadores de direito e fui me inclinando para a magistratura. E na UFMG, né, havia juízes ali, né, que lecionavam, e também tinha um juiz, Glaucio, juiz federal e professor de processo civil. Né? Então, fui me aprofundando ali em processo civil. Mas eu diria assim, que durante a faculdade, minhas matérias prediletas poderiam ser resumidas em civil, processo civil e constitucional. Então, eu gostava bastante dessas três matérias. E, ao passar no concurso público, nós passamos em ali, né, 2015 para 2016, foi o nosso concurso, tomamos posse em janeiro de 2017. Ali, no curso de formação, inclusive, em Brasília, já me chamaram ali para dar uma aula e no finalzinho de 2017, o Estratégia, o Torx, inclusive, me ligou, por meio do nosso colega, inclusive, né, Filipe, lá do TRF da primeira, e, olha, você quer dar uma aula, fazer uma aula teste, etc., quais matérias você prefere, só que já havia alguns professores, né, então, assim, eu pensei, né, civil, processo civil e constitucional, são três matérias que eu gosto bastante. Ah, deixa eu pensar aqui. Então, foi meio... Não foi assim... Ah, eu sempre amei processo civil. Mas foi uma coisa... O cavalo passou ali selado e montei. Faltava ali processo civil. O Felipe, inclusive, dava constitucional. Paulo Souza, civil. Então, bora processo civil. Então, foi uma coisa assim que a vida foi me levando para o processo civil. Eu não escolhi ele definitivamente ali. Na hora que sair da faculdade, é isso que eu quero fazer. Então, fui encaminhado para o processo civil e já no início aqui do Estratégia, a incumbência era não só dar aula em vídeo, mas também montar o PDF, né? PDF que é a marca aí registrada do Estratégia, agora o LDI, né? Livro Digital Interativo. Então, eu fiquei aí longos meses, dia e noite, né? Madrugadas, elaborando o nosso PDF de processo civil. Então, cara, o processo civil me escolheu, vamos dizer, ao longo da caminhada.
Nossa, eu penso muita coisa, porque o pessoal que se forma agora e que faz prova para concurso agora, não tem o problema que a gente teve em 2015, né? Então, assim, eu fico pensando nisso, porque no nosso concurso, e aí, para quem está fazendo prova, né, agora, por exemplo, está fazendo prova de direito administrativo,
sim.
Aí, olha, não sei se eu estudo 8666, ou se eu estudo a nova lei de licitações, etc. A gente viveu isso em 2015 com o processo civil. A gente tinha o código de 73, e aí tava o código Fux ali, na vacácio, enfim, quando nossa prova saiu. E por muita sorte, eu acho, na minha visão, né, agora sem uma matéria, etc., alguém lá na banca falou, olha, as regras do jogo valem a publicação, né?
Sim.
E vai cair o de 73. Na arguição oral, até perguntaram a de 2015, novo, né? Mas a gente não... Enfim, pula essa parte. Seria uma causa até de questionamento, mas existe um entendimento já praticamente consolidado nos tribunais que mérito de esse tipo de mérito não tem cabimento em discussão judicial. Fechei o parênteses. E aí, talvez seja um pouco curioso, porque os concursos que você tem aí, né, na sua bagagem, no seu histórico, né, são muito focados e muito voltados para a área pública, né? Então, é muito comum, constitucional, administrativo, internacional, etc. O FMG, então, também você fez uma faculdade pública, você fez concursos de área, né, voltados para a administração pública, por exemplo, magistratura federal, né, o concurso TRF da primeira região. A gente nem chega na parte de família e sucessões. Ele parou ali em direitos reais, né? Em direito civil. E
olha que engraçado. Meu TCC foi sobre família e sucessões.
Foi?
Tem nada a ver.
Poxa, que legal. Mas eu me identifico, só que eu sou um outsider na magistratura federal, né? Eu vim... A minha matriz era magistratura estadual. E eu vim para a federal porque, enfim, fui me preparando a um certo ponto e acabei conseguindo performance em vários concursos. E fui muito feliz, né? E tenho sido muito feliz. Mas é um pouco anormal, entre aspas, é um pouco fora do direito privado, né? Para quem está há tanto tempo assim lidando com isso.
O ponto-chave é, durante a faculdade, eu fiz vários estágios. Isso é até recomendado, né? Enfim, se tiver algum estudante ainda na faculdade, que faça estágios às vezes não tão alongados, mas faça estágios em vários setores, né? Com defensoria, MP, só para ver realmente como é a carreira no dia a dia, né? Que isso facilita a escolha depois. É, e nos meus estágios foram praticamente todos, né? Na área estadual. Só que eu já focava na magistratura, mas tinha esse pendor aí pelo direito privado, gostava ali da atuação. Só que aí, depois de me formar, um procurador da República me chamou e entrei em cargo em comissão no MPF. Atuava na área criminal e, óbvio, perante a Justiça Federal. E comecei a me interessar muito pelas matérias federais, né? No início, criminais.
Aliás, o Vazinho passou para o MPF, tá?
não, para o MPF não. MPDFT.
MPDFT. MPDFT. Poxa.
Quase igual, só muda algumas letras.
Pronto, ali. MPDFT. Pronto.
Então, comecei a gostar bastante, né? E aí estudava cada vez mais as matérias federais. E eu falei, não, então eu quero ser... Manteve a ideia de ser magistrado, mas da área federal, né? Me afeiçoei mais, assim, pelo menos nos estudos, pelas áreas federais. E aí, bateu um pouco, porque quando eu passei e houve esse convite, né? Qual que você quer escolher? Eu até pensei, olha, como eu sou juiz federal, não é interessante ficar dando aula de direito civil, mas eu vou ter que dar, né, um curso de direito civil, entrar em família de sessões. E eu pensei assim, ó, uma matéria que possa me ajudar também no dia a dia da magistratura. E o processo civil é a melhor matéria que pode te ajudar no dia a dia, né? Todos os dias, inevitavelmente, você vai precisar do direito processual civil. Constitucional também é importante, certo? Mas eu falo assim, é o dia a dia ali, a labuta, requer muito processo
acho que,
civil.
Acho que a Nelma acabou de se contorcer na carteira, na cadeira.
Então, tem que puxar sardinha um pouco mais. Vamos dizer, a utilidade ali do processo civil no dia a dia é notória. Então, eu falei, olha, vai casar uma coisa com a outra, porque eu entendo que o magistério ajuda muito a atividade profissional e vice-versa também. Então, né, se você aliar as duas coisas, você consegue ser um bom juiz e ao mesmo tempo um bom professor, enfim, você tem exemplos para dar e tudo mais. Então, assim, as duas coisas juntas dão um bom resultado. Então, ali eu já tive uma ideia assim, não, então vai processo civil. E aí deu certo. Eu fiz uma aula teste no final de 2017, inclusive está aí no YouTube. Inclusive é o seguinte, era novo CPC, o que mudou? Foi justamente na transição, né?
Nossa, eu andei com a tabelinha de depara muito tempo.
Sim.
Não sei se você chegou a ver isso. Era assim.
Exatamente. E até o meu PDF de processo civil foi mais ou menos nesse sentido, né? Qualquer artigo eu colocava um quadrinho, né? CPC de 73, CPC atual. O que mudou? Quais são os foram os
durante
principais
durante um tempo
pontos.
Você deu aula de dois códigos. Então.
Exatamente. Legal. E essa aula inaugural foi isso. Novo CPC, o que mudou? O Tox até disse, olha, escolhe uma matéria para você dar. E eu estava com a ideia de dar aula sobre uma matéria específica, sei lá, litisconsórcio. Naquela época eu pensava em dar sobre tutela provisória, que é um tema, né, que mudou, se é a organização do CPC.
É um mundo, né?
Sim. Aí eu falei, olha, eu vou escolher uma outra. Falei, quer saber? Não. Eu vou dar uma visão geral do assunto. Que eu acho bem interessante o aluno ter essa visão geral, né? Sempre explico. Ah, é interessante ler o sumário do livro. Eu sempre estudava assim, né? Meio distanciado, ó. Deixa eu ver qual o organograma aqui da matéria para depois ir... verticalizando o conteúdo. E aí eu falei, quer saber? Não, tipo, horas antes, ou um dia antes, assim, de eu dar aula, eu falei, não, mudei. Vou dar aula visão geral, as principais mudanças do código, geral. E foi bacana, que aí o pessoal gostou, e dali...
Poxa, que legal. Porque assim, não sei se isso passou, né, uma dor que você teve. Eu sou um cara de direito material, assim, né?
Sim.
Todo respeito. Me identifico com o que você falou, sim, né? Hoje eu dou aula de eleitoral, sim, justamente porque alinhei
a prática,
o trabalho. Uhum. Né? E um juiz federal dando aula de direito eleitoral é mais ou menos um juiz federal dando aula de direito civil. Acho que ainda é pior.
Família, né?
Porque ainda é pior, porque sim, realmente é uma matéria totalmente à parte.
Sim, sim.
Né? Um juiz federal só vai receber direito eleitoral quando for um processo penal conexo,
sim,
desmembrado, e vai para julgamento. E aí não vai julgar eleitoral, vai julgar,
sim,
né, direito penal propriamente
dito. Salvo quando chega no TRE, né, ali, mas é muito difícil.
Ou então utilizar como uma questão administrativa, mandado de segurança,
sim,
etc.
Sim.
Mas assim, então, fechou parênteses? Eu sou um cara que gosto mais do direito material, ou seja, uma decisão terminativa, para mim... Dá uma
triste, né?
Dá uma dorzinha, faz, sim, parte do... Mas dá, sim, uma dorzinha, assim. Você fala assim, não, Eu vou... E até o CPC hoje dificulta muito isso.
Muito, muito.
Dificulta muito isso, né?
Primazia da decisão de mérito.
Então,
né? Tem que
como é que funciona
nisso,
isso? E você passou por esse sofrimento aqui? A gente teve uma conversa aqui com o professor Suxberger. Ele fala, é hora do professor chorar as pitangas. Agora é o professor chorar as pitangas. Você passou por essa dificuldade?
Dentro das minhas matérias prediletas, né, tinha civil e constitucional. Então, assim, né, o direito material também me atrai, gosto bastante, né? Mas, naquela oportunidade, o que pintou foi processo civil e era uma matéria que eu gostava também, estava dentro ali das minhas preferidas, que eu ia bem também em provas e tal. Falei, então vai ser essa. Enfim. Deu certo. Tem algumas dores, né? No dia a dia da atuação profissional, né? Aplicar, vamos dizer, a ideologia integral do código, né? Primazia de decisão de mérito é difícil, né? Tem que mudar, às vezes, o padrão de conduta, né?
Matéria de ofício. Não
Sim.
pode decidir antes
Sim,
de consultar
tem que ouvir
as partes.
É.
Aí você fala assim, é ilegítimo.
E o sistema de justiça, vamos dizer, vários servidores já estavam acostumados com o código antigo, o código novo mudou um pouco a perspectiva, etc. Então, até trabalhar isso...
Você pensa assim, idade, não pode, tá sem advogado. Aí você vai consultar antes de extinguir o processo. Como é que ficou isso no dia a dia, assim? Se não quiser falar no dia a dia, pelo menos quais são as maiores dores para quem estuda processo civil ou quais são as principais atenções que tem se ter dentro do processo civil? Porque é o que você falou, né? Ele serve subsidiariamente para tudo. Né?
Sim.
Praticamente só não para o penal.
Sim. Isso que eu digo, né? A matéria mais útil aí, viu, pessoal? Mais útil
o eleitoral, né? As ações de impugnação, inegibilidade,
Sim.
Representações
Sim.
usam CPC.
O próprio artigo 15, né, do CPC diz que aplica-se supletiva e subsidiariamente ao processo eleitoral, ao processo trabalhista, né?
O processo trabalhista tem lá
Sim.
o código trabalhista, mas a parte processual ele não regula.
Sim.
Então, vai para o CPC. O administrativo, mesmo o sancionador, né?
Também.
Porque é sancionador cível, né?
Sim.
O pessoal fala assim, é sancionador, é penal. Não, é cível.
Sim.
Você vai utilizar. E a teoria geral do processo foi incorporada dentro do CPC,
Sim.
né? A gente tem a LINDB
Sim.
e o Código Civil, tudo é tratado tradicionalmente como direito civil, mas uma
Sim.
é teoria geral do direito e outra é direito
Sim.
civil.
Sim.
E o processo civil incorporou a teoria geral do processo
Sim.
dentro do CPC.
Sim.
Como é que ficou isso?
Por isso que eu digo, a matéria mais útil do direito é processo civil, pessoal. Estudem. Não é só decoreba, tem como entender a razão de ser do processo e se aplica para tudo, como você disse. E quando você estuda a teoria geral do processo, auxilia inclusive no processo penal, né? No processo penal também faz parte ali dentro da teoria geral do processo. E eu dou aula também de tutela coletiva. Então, se aplica, né? Claro, o microsistema da tutela coletiva tem a preferência, mas subsidiariamente também vem o CPC. Ou seja, realmente é bem importante.
Mas o direito à tutela coletiva já vem lá no CDC, né?
Já pega o LACP, Lei de Ação Civil Pública, junto com o CDC. Mas o processo civil está sempre ali.
Vem lá para...
Então, de fato, é a matéria mais importante.
Porque é difícil, assim, se a gente for olhar em termos tradicionais... Eu vou deixar você responder, eu tô parecendo Faustão.
Vai lá.
Mas é difícil passar um código inteiro em um regime...
Sim.
Né? Tanto que a gente tem 73, o Código Penal nunca passou, a Lei Penal também nunca passou. A gente conseguiu o Código Civil, o Paulo já até conversou com a gente outra vez, mas ficou ali gestando quase 40 anos para sair efetivamente.
Sim.
Só saiu depois da Constituição de 88, porque aí realmente o sistema não funcionava
não
mais.
Não funcionava, né?
E aí o CPC veio e veio a toque de caixa. Mas enfim, dei tempo para você pensar. Quais são os principais pontos?
Então, nesse sentido, o novo CPC... ele facilita muito, acredito, a identificação, né, dos principais vetores do código. Por quê? A própria organização dele, né, modificou bastante. O CPC passado, para você estudar um certo assunto, você tinha que, por exemplo, tutela provisória, no artigo 273, depois pulava para o 798, que era o poder geral de cautela. Então, ficava um pouco desorganizado, com as sucessivas também leis que modificaram o CPC passado. Então, era uma miscelânea ali de artigos não tão bem organizados. O novo CPC, eu até brinco, é possível você ler do início ao fim, tipo, artigo 1º, 2º, 3º, e na ordem, você vai perceber um certo sentido nele. E, de saída, eu acho interessante os alunos, por isso que eu digo, várias pessoas têm a processofobia. Não, é muito chato, é só decoreba, é prazo, e nossa, não aguento mais. Eu brinco que eu curo a sua processofobia lá com o curso, por quê? Todos percebem lá nas nossas aulas inaugurais, pelo menos na aula inaugural, que eu mesclo um pouco com o direito constitucional e explico também quais foram as razões pelas quais os legisladores editaram o novo CPC. E no próprio, na própria exposição de motivos do código, que ninguém lê e eu recomendo que leia, elencaram 5 motivos para a elaboração do novo CPC. Um deles é justamente melhor organicidade. Então, o próprio código já foi mais bem estruturado, dividido em parte geral, parte especial, coisa que não existia antes, e os livros foram mais bem concatenados, enfim, os institutos foram melhorados. E, nos primeiros artigos, nós já temos o quê? As normas fundamentais do processo civil. Então, quem conhece os princípios, conhece o resto, né? Então, eu também elenco, olha, eu acredito que os 3 principais princípios do CPC são contraditório, segurança jurídica com rol de precedentes obrigatórios lá no 927, então mudou um pouco a visão, né? Trouxe a visão de precedentes obrigatórios. E 3, primazia da decisão de mérito, que era o princípio que nós comentávamos. Por quê? Esses princípios permeiam todo o CPC. Se você tiver a noção exata desses princípios, você consegue interpretar todos os artigos até a área recursal de maneira adequada com os intentos dos legisladores. Então, só um exemplo, né? A primazia da decisão de mérito. Tem exemplo do próprio juiz de primeiro grau, enfim, que identificando qualquer nulidade, ele intima as partes para sanar, né? Intima a parte para emendar inicial, 321, 317, intima a parte para sanar qualquer tipo de nulidade. Mas tem também na área recursal, o relator agora, 932, parágrafo único, identificando um vício formal, ele é obrigado a intimar a parte para sanar aquele vício formal em 5 dias. Não preparou também um recurso, é obrigado a intimar a parte para preparar em dobro ou complementar. Então isso permeia todo. A própria fungibilidade dos recursos especial extraordinários, isso é muito interessante, porque antes o sujeito entrava no STJ, aí o STJ falava, não, é matéria constitucional, inadmito. Pronto, acabou a vida, né, para o recorrente. Agora não. 1032, 1033, o ministro do STJ fala, não, olha, eu acho que é matéria constitucional, eu estou te intimando agora para você complementar com o tópico repercussão geral e eu mando para o STF, e o STF manda para o STJ. Então, assim, essa primazia da decisão de mérito, né, se bem aplicada, porque vez ou outra os tribunais falam assim, não é bem assim.
Você,
né,
chegou no
contraditório também, né? Ponto. Contraditório também. Ah, não, temos que ouvir as partes antes de decidir sempre, inclusive matéria de ofício. Aí chega o STJ, não, mas para esse caso aqui não precisa, não, para esse outro também não precisa.
Essa é a pergunta, assim, beleza. A gente tem um código estruturado.
Sim.
Para algumas pessoas que são direito material, pensa que ele só começa lá para o artigo 400, né? Até os 300 e lá.
Mas entendendo os 12 primeiros, você entende todo o resto.
Esse código não começa, né? Parece aquela palestra que o palestrante tá enchendo linguiça.
Sim, sim.
Mas é lógico que tem relevância, porque é a teoria geral do processo, né? Mas como que a gente concilia? Se antes a gente extinguiu o processo, e se eu tivesse 3 extinções, 3 strikes out, né? Se eu tivesse 3 extinções pelo mesmo motivo, você tinha a peripção. E aí, hoje não. Hoje, o juiz, e aí não o juiz Vaslin, mas o juiz aplicador do direito processual, ele virou uma espécie de tutor do advogado, porque se o advogado, e a gente tem muitos advogados aqui ouvindo a gente, mas se o advogado tem a obrigação de ser técnico, por que que o juiz tem que advertir tantas vezes antes de dar o cartão amarelo ou vermelho, fazendo analogia futebolística? Como é que fica isso? E como é que fica a celeridade processual nisso?
Sim, é um excelente ponto. Nessa perspectiva, né, o processo civil passou por várias fases, né? Fase do imanentismo, autonomismo, etc. Né? E alguns dizem que até hoje está na fase do instrumentalismo. E que seria isso, né? Qual que é a finalidade da nossa matéria? Segundo vários, servir de instrumento para a efetivação do direito material. Então, o objetivo do processo civil é isso, servir de instrumento para que o direito material seja, para que haja uma decisão de mérito e, consequentemente, haja efetividade, ou seja, a entrega do bem da vida àquela parte que tem razão no processo. Se o fim do processo civil é este, o fim não admitido, ou pelo menos não ideal do processo civil, são aquelas extinções sem resolução do mérito. E por isso que o CPC de fato tem essa ideia de fazer todo o esforço possível, inclusive com o dever de cooperação do magistrado, está lá no artigo 6º também, de prevenir eventuais nulidades, mesmo se houver nulidade, pade nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo, mesmo se houver prejuízo, vamos tentar intimar aqui a parte para sanar. Então realmente, né, o juiz ele tem, de certa forma, deveres ali no CPC de auxiliar, de fato, as partes para ir superando nulidades, pelo menos as nulidades sanáveis, para que o processo chegue onde? Na sua finalidade, que é resolver o mérito. Então, muitos realmente criticam, vamos dizer, esse dever aí do magistrado toda hora, vamos dizer, tutelar, enfim...
Ele consegue...
Ou corrigir eventuais equívocos das partes para que o processo chegue a bom termo, né?
Ele consegue anular um... Não, assim, não vou dizer que ele consegue anular, porque parece que ele quer anular, mas ele consegue extinguir um processo por nulidade? É possível hoje?
É possível, mas tem que passar por várias escadas, né? O próprio...
Tem que ter uma insistência para que
ele... Tem que ter uma insistência. O próprio Fred G., ele elenca algumas escadas, por exemplo. Primeiro, não é nulidade sem prejuízo. Se tiver uma nulidade, mas não causou prejuízo, segue o jogo. Dois, mesmo se tiver prejuízo, vamos tentar o quê? A fungibilidade. Admite um recurso como se fosse o outro. Né? É o exemplo que eu dei do STF-STJ.
Ou também... pior, mesmo que tenha prejuízo, mas se a anulação for em benefício de quem alega, não pode.
Isso, tem essa também, então... do 488. E terceiro degrau, então, não há nulidade sem prejuízo, fungibilidade. E a terceira, mesmo se não for possível a fungibilidade, vamos tentar sanar, vamos intimar as partes para corrigir. Então realmente é tentar salvar o processo.
Até um ponto, porque antigamente, no 73, a fase de saneamento era muito pro forma. E hoje também, como é que é essa fase de saneamento. Mas assim, você tá fugindo, eu vou te apertar aqui. É possível, assim...
É possível.
É possível, já viu isso? Ou é tipo... É o que o pessoal brinca aqui. É porque agora tem capacitismo pra tudo, né? É igual o sovaco de freira, assim. Você sabe que existe, mas nunca ninguém vê.
É.
Ou acontece mesmo.
Não, então, existe. Existem algumas nulidades insanáveis, não tem como consertar aquilo, né? Então, uma ilegitimidade de parte, enfim, se a parte extingue o processo em resolução do mérito. Há várias hipóteses lá no 485 que realmente não tem saída.
Eu fico pensando na prática. Ah, você é menor de idade, né? Vou te intimar para que você justifique se você é menor. Mas tá lá o RG. Eu vou intimar, é de ofício.
Para corrigir a capacidade processual, né? Olha, não, pode... vem um representante aqui ou um assistente, né?
Pode integrar, né?
Sim.
Então, pronto, acabou de matar a minha observação, tá vendo? É bom saber. Porque parece que é destituído de lógica, mas é realmente obrigado pela intercorrência. E aí, saneamento de processo, né? Hoje, por exemplo, alguns procedimentos, né? Você tem que indicar logo as provas, você não pode fazer aquela pugnação genérica de provar todos os meios de direito admitidos. Hoje pode, né? Via de regra, você faz a pugnação genérica e no saneamento você eventualmente indica. É assim que funciona?
A técnica ideal é, de fato, as partes já apresentarem, por exemplo, o autor na inicial e o réu na contestação, os meios de prova que ele quer produzir para provar ali as suas alegações. Mas a prática jurídica já admitiu, né, desde o CPC passado, essa possibilidade, essa abertura de vista às partes para pleitear os meios de prova depois ali, né, do oferecimento da contestação. Então, já instituiu-se ali uma prática, né, de se fazer isso. E isso é admitido tranquilamente. E aí, no saneamento tivemos algumas mudanças, né? Vejo o dever de cooperação também do magistrado e também das partes auxiliando os magistrados no saneamento, porque saneamento anteriormente era feito só pelo juiz. O juiz, né, fazia o despacho saneador, que não é despacho, é uma decisão, saneando feito sozinho, fixando os pontos controvertidos e depois designando a instrução probatória. Agora não, existe a possibilidade de saneamento compartilhado, em causa complexa, ação civil pública, etc. É interessante chamar as partes para que elas auxiliem o juiz a fixar os pontos controvertidos, etc. Essa é uma das fases mais importantes, né, no processo. Agora o saneamento tem a fixação também, uma estabilização do processo, no sentido que o juiz, né, fixou ali o que vai ser provado ou não, depois não pode voltar atrás e tal, tem até uma discussão sobre isso.
E na prática? Essa fixação de pontos, ou é tipo uma abertura de prazo para depois está saneado, vamos às provas?
O saneamento compartilhado é raríssimo, tá? Essa novidade aí do 357 para o terceiro, não sei se os ouvintes já visualizaram isso alguma vez. Eu vou fazer em breve, mas até hoje não fiz.
Imagino que talvez em causas de competência originária ou causas... Realmente de
muito complexa, repercussão, etc. Sim, aí é recomendável. Mas realmente, aí que tá. A mudança não é instaurada pela edição do novo código, né? O código tentou mudar um pouco a perspectiva, mas até isso refletir ali na cultura jurídica do dia a dia do magistrado, nessa necessidade de ouvir as partes antes de decidir, necessidade de tentar superar eventuais nulidades, e isso, vamos dizer, no dia a dia às vezes não é tão implementado, né? Então, como a cultura de precedentes mesmo, né? Dos juízes obedecerem os próprios precedentes, ou dos tribunais mesmo obedecerem os próprios precedentes. Isso está no CPC, mas por muitas vezes não é aplicado, enfim, é a cultura...
Sabe onde eu vejo o stare decisis, a questão dos precedentes? Na admissibilidade de recursos extraordinários, né? O especial e o extraordinário. Que é quando aí existe um órgão próprio nas presidências dos tribunais, porque aí cabe ao presidente admitir ou não. Se não admite, vai com agravo, né? Se for agravado, se não for agravado, morre ali o processo. Então, tem uma decisão de segunda instância, uma decisão originária, e aí se tem cabimento de recurso especial extraordinário, a pessoa, né, interpõe, né, um tem preferência sobre o outro, etc. Não é interesse agora falar sobre isso, mas tem uma decisão de admissão ou não, que aliás foi a primeira reforma do CPC, né? Admissão ou não sobre isso, porque tinham suprimido essa instância.
Sim, e voltaram atrás.
Mas é engraçado isso, voltaram atrás, mas aí também agora os agravos chovem, né? Parece que é uma mudança na legislação, mas que efetivamente...
Isso, esse é um ponto, tá? Há uma crítica doutrinária no sentido de que, às vezes, as mudanças legislativas... elas não são embasadas numa pesquisa empírica robusta, né? Então, deixa eu um exemplo, né? Vamos acabar com um duplo juízo de admissibilidade para acelerar um pouco o procedimento, mas depois gera agravo, enfim, geram outros recursos. Outro exemplo, agravo de instrumento, né? A ideia dos legisladores, por exemplo, era reduzir o rol do 1015 do CPC de agravo de instrumento. Por quê? Porque eles entendiam que o agravo de instrumento era o grande causador da morosidade na justiça brasileira. Não grande, mas enfim, um dos grandes fatores. E aí, né, falaram, não, vamos limitar então as interposições de agravo de instrumento só aqui no rol do 1015. Mas aí começaram, enfim, a doutrina se valer, impetrar mandado de segurança, enfim, vamos tentar por outras saídas. E às vezes não é aquele problema principal da justiça brasileira. Então, há uma crítica doutrinária, mas já vem crescendo, né, os estudos doutrinários no sentido da pesquisa empírica, né, para embasar melhor a modificação das leis. É um ponto interessante.
Na repercussão geral, relevância jurídica, mas enquanto tiver instrumento para superar isso, enfim, eu vou fazer a crítica porque não é a minha área de pesquisa nesse sentido.
Sim.
Mas, outro ponto, né, você já tocou na questão dos precedentes, observando os precedentes. Aí você vem com o IAC, o IAC, vem com o IRDR, vem com uma série de outros instrumentos de racionalização, e agora vem o CNJ, com uma norma, inclusive, falando sobre pragmatismo. Não sei se tem uma coisa a ver com a outra, só estou botando no mesmo cesto coisas diferentes. Mas além, né, do dever de fundamentação ou de postulação das partes, aí o juiz ainda tem que analisar as consequências práticas da decisão, tem que observar as decisões dos tribunais. Aí no tribunal, se tiver um caso, pode ser único com relevância, e aí ele tem um tratamento, ou ele pode ser repetitivo, sem relevância, mas é relevante por conta de gestão processual também, toma uma outra velocidade, etc. Ficou difícil, né?
Ficou difícil. E já que você tocou no assunto, além de o juiz ser obrigado, né, a observar os precedentes obrigatórios, e é um ponto interessante, que, vamos dizer, nos países do common law, os precedentes não são formados de cima para baixo, como são agora no direito brasileiro. Né? Os tribunais criam ali os precedentes, né, de cima para baixo. A cultura também jurídica é bastante diferente. Mas enfim, foram implantados. O juiz tem que observar isso, você citou. O juiz tem que observar, obviamente, a LINDB, esse pragmatismo que existe também lá no artigo 20 da LINDB, e resoluções do CNJ. Cada vez mais o CNJ vem editando resoluções que tem ali um certo conteúdo de dever ser, né? Não só de soft law, né, mas sim de hard law. Existem estudos, né, de processualistas também sobre direito processual das resoluções CNJ. Então, enfim, temos que observar, né, milhões aí de normas jurídicas para atuar conforme.
Eu vi um dia desses uma questão, e eu não vou entrar em processo em curso, Mas era... Porque resolução de CNJ tem que, entre aspas, ou em teoria, ser um instrumento normativo de segundo grau. Ou seja, retirar a fundamento de validade de outro normativo. Mas, por exemplo, existem alguns assuntos, como direito de saúde, que existe um CPC, ou uma normatização processual para perícias e deferimento de liberação de valores, etc. E eu vi um dia desses uma cobrança bem incisiva sobre isso. Mas, voltando, né? Como é possível, né, conciliar... E aqui voltamos à parte do chorar pitanga. Como é possível conciliar tudo isso, né? Porque você falou, existem recursos, né, ou jurisprudência, eu chamo de obstativa, né, ou de obstativa de recursos especiais. Você falou de precedentes obrigatórios, não, uhum, acho que foi isso que você falou. Como é que é um precedente obrigatório de um precedente não obrigatório para fins, né, uhum, de processo e de seguimento do processo, né, para ele não ser denegado?
Sim, nesse tópico até de conciliar, como conciliar tudo, eu acho que o processo civil, o novo CPC foi na tendência, de fato, de facilitar ali o acesso à justiça e, na verdade, uma decisão igualitária para as pessoas que estão na mesma situação. Por isso, né, os precedentes obrigatórios, ó, vamos fixar aqui. E agora, realmente, as cortes em Brasília estão se tornando cortes de precedentes, né, cada vez mais focando nisso, né, em vamos dizer, decidir um único caso específico para aquilo ali ser aplicado em todas as esferas, porque antigamente um sujeito tinha um caso, o seu vizinho tinha o mesmo e tinham decisões díspares, etc. Então, eu acho que vamos aí numa tendência de unificação dos entendimentos e os juízes inferiores vão respeitando cada vez mais os precedentes obrigatórios vindos lá de cima. Então, isso eu acho que já facilita aí um pouco a nossa caminhada. E os instrumentos dispostos no CPC são vários no sentido de criação de precedentes obrigatórios, né? Veja o rol do 927. Então, há uma facilidade grande, né, agora do STJ, STF, até dos tribunais de segundo grau, né, em criação de RDR, AC, etc., de pacificarem os assuntos. Então, pelo menos, assim, instrumentos o processo civil dá para que a justiça brasileira vá cada vez mais uniformizando ali os entendimentos e tendo uma certa igualdade ali na aplicação do direito, que era um grande clamor, enfim, uma grande crítica que se fazia. E nessa toada também, Léo, eu sempre gosto de voltar lá atrás. E aí, no estudo do processo civil, no início também das aulas, eu falo muito do acesso à justiça, né? Ondas de acesso à justiça. E os tribunais brasileiros estão indo também numa onda de acesso à justiça. Já existem 7 ondas de acesso à justiça. A sexta é a aplicação de novas tecnologias, etc. Então, automatização assim, de processo, que é um problema, mas ao mesmo tempo pode ser até uma solução, né? De cada vez mais celeridade nos processos, né? Duração razoável, na análise ali dos recursos, enfim.
A gente tem o projeto Victor, né? No Supremo, que é um machine learning, sim, textual, sim, etc., para meio que tentar canalizar os recursos. Mas algo ainda, né? A gente tem o TJ de Minas tentando colocar uma inteligência artificial, mas eu acho que o negócio foi meio que noticiado antes, sim, mesmo de ser efetivamente implantado.
No meu mestrado lá na USP, eu estou estudando exatamente, né? O direito processual civil e tecnologia, enfim. De que forma os dois andam juntos.
Eu não fiz, não vou pedir desculpa, tá? Eu não fiz a apresentação formal, porque eu estou presumindo que o pessoal que está nos acompanhando aqui já te conhece, mas Valim, ó, juiz da terceira região, mestrando pela USP, formado pela MG e tal, tá? Mas eu presumo que o pessoal te acompanhe.
Não, e eu já fiz também a introdução lá de por onde eu passei, né? Por esse Brasil todo. E no CNJ tem até um painel, né, de quais tribunais têm projetos de inteligência artificial ou não. Já existem mais de 43, 44 projetos de inteligência artificial nos tribunais brasileiros. Então, há um desenvolvimento significativo, às vezes não tão noticiado, mas a coisa está andando. Então, o futuro, acredito que seja esse.
Eu acho que é inexorável, assim.
Sim.
E é engraçado, né? Porque a gente fez aqui uma conversa que a gente usou da OpenAI, né? O ChatGPT.
Sim.
A gente pediu para ele fazer uma petição e ele foi impressionante, assim. Ele colocou drama na petição.
Sim.
Ele, olha, é obrigatório. A gente colocou alguns parâmetros, petição de alimentos, valor, tal. E ele colocou, olha, é dever dos pais colaborar com os filhos, ele não pode se furtar. Caramba, ele completou ali, foi fantástico. Lógico que a gente viu recentemente que não dá para confiar na inteligência, sim, porque existe alguns viés. A gente também conversou sobre isso aqui, que ela... Não é que ela mente, mas ela completa ou complementa lacunas lá com textos, e esses textos, às vezes, não correspondem. E aí precisa de uma checagem humana, no mínimo.
Sim.
Mas eu também vejo dessa forma. Só que um grande... Já descambando aí para a tua área de pesquisa. Um grande pressuposto para isso, principalmente em processo civil, é que se tem uma coerência, né? Você tem uma coerência de julgados. Porque se você está no sistema lógico, né, você tem uma análise de falso ou verdadeiro. Então, ele faz um teste, deu ok, ele pergunta, e aí, fui legal? Você dá ok? Ele fala, ok, isso é verdadeiro. Você, ele foi mal, ele fala, e aí, como é que eu fui? Você fala, foi mal. Aí ele retira isso lá do machine learning.
Sim.
Você acha que é... E aí, pergunta mesmo. Você acha que já existe uma coerência do stare decisis ou das decisões para que a gente consiga ter essa possibilidade de aplicação de um bot, ou pelo menos disposição de algumas minutas, ou a apresentação de algumas soluções juridicamente válidas?
Sim, já existem projetos nesse sentido. No início, obviamente, né, esses robôs, enfim, qualquer tipo de inteligência artificial e de grau, né, da inteligência artificial, foram direcionadas a casos fáceis, né? Os hard cases não vão ser resolvidos ali pela inteligência artificial, e até os casos mais fáceis haverá, acredito, né, pelo menos uma sugestão diminuta, mas obviamente precisa de uma conferência humana analisando outros tópicos. Mas veja, a justiça brasileira lida também com muitos casos repetitivos, né? Que a solução ali praticamente já está pronta. Então, é possível, por exemplo, que haja ali inteligência artificial identificando se aquele caso se enquadra em precedentes obrigatórios, por exemplo, né? Ou pelo menos com a tese ou com a súmula, etc., e sugere, olha, já existe uma súmula sobre isso, e aí já desce uma minuta pronta, por exemplo, né? Uma sugestão para o magistrado. Então, aí já poderia ensejar o quê? A improcedência liminar do pedido se a parte autora pede algo contra o precedente obrigatório. Então, o juiz já poderia fazer aquilo. Em casos da recuperação judicial da Oi, utilizaram bastante inteligência artificial, que fizeram fazer conciliação, enfim, acordos com milhares de pessoas. Existiu um projeto no TJ Rio de Janeiro, salvo engano, que também pegaram inteligência artificial na área o quê? De execução fiscal, que é um passo a passo mais parametrizado, né? Não tem como fugir muito ali daquele passo a passo, e conseguiu solucionar milhares de processos, coisa que a secretaria levaria, sei lá, 11 meses, ele levou, sei lá, 2 dias, sabe? Então...
Eu acho que, assim, pensando, né, eu acho que execução, no nosso caso, principalmente execução fiscal, é onde mais se beneficiaria.
E é onde está o maior gargalo da justiça brasileira. Quando você vai analisar o CNJ, Justiça em Números, né, revista anual, né, publicada, e realmente faz um trabalho muito bom, né, de pesquisa onde realmente está o gargalo da justiça brasileira. O gargalo está na fase de execução, né? Então, a fase de conhecimento vai ali, enfim, demora os seus anos, mas acontece. Só que a fase de efetivação é bem difícil. A execução brasileira tem vários pensadores hoje, né, raciocinando a respeito da dejudicialização da execução, levar a execução para outro viés, porque assim, não está funcionando a execução perante o poder judiciário. Demora muito, a pessoa ganha, mas não leva. Né? Dentro da execução, o grande gargalo, por sua vez, é a execução fiscal. Então, aplicando a inteligência artificial aqui, eu acho que consegue pelo menos resolver um bom número aí de problemas.
Além dos grandes players, né, que a gente tem, bancos, empresas de telefonia, etc.
E INSS é um grande litigante.
E aí você tem, na Justiça Federal você tem os grandes litigantes, que são a Caixa Econômica, a INSS. Mas eu acho que... porque, de novo, talvez eu esteja sendo muito direito material e não tão processual. Você me ajuda, por favor. Mas existem duas soluções para execução. Prescrição intercorrente ou adimplência, né? Ou liquidação do crédito, enfim, solvência, não sei como é que você vai chamar isso. Ou paga, ou fica por um ano parado e depois se arquiva por não ter sido frutífera a execução. Tem uma outra solução?
É, satisfação do crédito tem as hipóteses lá de extinção da execução, né, 904, satisfação da execução, ou realmente, enfim, o sujeito não tem patrimônio, não tem onde buscar, etc. E aí vai competir ao exequente ficar buscando bens, né? Será que ele transferiu para outra pessoa, né? Para um terceiro? Será que fraude à execução? Isso, né? Será que, enfim...
Então, aí a gente vê uma jurisprudência, não sei se eu vou dizer que é defensiva, mas... Porque, por exemplo, a AGU, ela tem um sistema que ele sinaliza, né? É quando tá para... Você coloca o input de data inicial, data final.
Sim.
E aí
tá
volta...
Tá para prescrever?
Para prescrever. Uhum. E aí volta e meia, né? Os advogados da União, eles vão lá e pedem qualquer diligência que seja.
É.
Só para... E aí vem uma jurisprudência no sentido de que tinha que ter alguma substância, não só forma. Então, parece um jogo de gato e rato, né? E aí, assim... A gente, por exemplo, tem várias... 14, 20 mil processos de execução. E vem uma decisão do STJ, né, dizendo que primeiro se cita para depois iniciar o processo, né?
Sim.
Porque havia algumas práticas de...
Tentar piorar antes para depois citar, né?
Tentar piorar para depois citar. Não sei se você viu.
Sim, eu já vi alguns artigos, etc. Um artigo, inclusive, de um juiz que trabalhava em execução fiscal e demonstrava a efetividade disso, né? Enfim, entrou ali, penhora, e depois cita. E aí não tem tempo do sujeito desviar, vamos dizer, o patrimônio, né? Tirar o dinheiro da conta, mandar para outra pessoa, etc.
Mas eu acho que nem é a questão da fraude, porque aí você tem a fraude de execução,
sim,
né?
Sim.
Já tem ciência do crédito, porque ele já foi intimado, participou lá do PAF ou do outro processo. Mas é efetiva, se você não tem patrimônio, não tem por que você, inclusive, pagar advogado, né? Mas assim, eu tô pensando no pragmatismo.
Sim, mas essa prática, pelo menos, né, em princípio, foi vedada, né, pelos tribunais. Até uma nova rediscussão do artigo 855, salvo engano, sobre penhora no Bacenjud, etc. Será que poderia ser feita antes da citação? Existe um pleito nesse sentido da fazenda pública mesmo. O STJ pode vir a decidir. Mas durante vários anos, né, acredito que a jurisprudência foi um pouco pró-devedor, de fato, né? Só que nós vemos um julgado ou outro, né, mais recentemente, que vai um pouco no outro sentido, né? Tivemos em 2023 um julgado do STJ que permitiu a penhora, por exemplo, do salário do sujeito. No CPC, expressamente, só se permite a penhora do salário quando for para pagamento de prestação alimentícia ou quando o sujeito ganha mais de 50 salários mínimos mensais, que dá 66, 67 mil reais por mês. Muito raro um sujeito ganhar hoje no Brasil, né, mais de 67 mil reais. Então, realmente era raro. Era raro esse tipo de penhora. Só que o STJ, Corte Especial, entendeu? Não, não. Mesmo se ele ganhar menos de 50 salários mínimos, por exemplo, 30, o sujeito ganha ali 35 mil reais, é possível penhorar pelo menos parte do salário dele se o restante for suficiente para a manutenção da sua dignidade ou de sua família. Então, com essa decisão, eu acho que já não sei, né? Precisamos de pesquisa empírica de novo, né? Precisamos de mais pesquisa empírica na aplicação do processo civil, mas pode ser que, enfim, algumas execuções sejam resolvidas por isso.
E tem também uma discussão sobre penhora de, por exemplo, né? E aí a questão sistêmica. O rapaz ou a moça não tinha o salário. Desculpa, engasguei.
E só aproveitando, né? E uma outra adesão da STF também, em 2023, sobre o 139, inciso 4 do CPC, que permite o juiz aquelas medidas criativas, né? Ah, então não vai pagar? Não teve chance? Então vou suspender CNH, vou aprender passaporte,
isso aí.
Vou cortar cartão de crédito, etc. E o STF entendeu que esse dispositivo é constitucional. Só que, claro, tem que se respeitar a proporcionalidade. Eu não vou suspender CNH de um taxista que retira dali o seu sustento. Então, tem que ser proporcional. E o STJ já elencou alguns requisitos para que isso seja feito. Então, vamos dizer, aliando esses dois posicionamentos, sei lá, o juiz, enfim, de modo efetivo que aplique esses entendimentos, de modo proporcional, pode ser que aumente ali a efetividade das suas execuções.
Eu penso isso assim, porque antes a gente tinha esse problema, né? Realmente, ter salário fora de salário, porque... penhora de salário pressupõe que você tenha uma fonte pagadora para poder fazer isso.
Uhum.
E se você for para uma parcela da população, né,
informal,
que tem ou informalidade ou tenha patrimônio, às vezes não tem salário, mas tem barco, tem avião, tem...
Pessoa jurídica, né?
Bitcoin, tem, sei lá, outras demonstrativos de capacidade econômica. E aí não havia, porque lógico que o Bassenjude foi disruptivo, né? Tem uns probleminhas, né? Sim. Já estão melhorando, tinha que ser ordem, não tinha renovação, não rolava fim de semana, tudo isso, a questão sistêmica Sim. foi melhorando. Mas como é que faz, por exemplo, como é que você descobre, ou como é que, né, alguém que, por exemplo, ganha alguns salários mínimos e consegue ter a folha penhorada para uma execução por quantia certa de devedor alimentício, inclusive com meio coercitivo Sim. prisional, e o outro que não tem nada, mas está andando de lancha, né, uhum. E aí ficava lá Sim. alimentando, por exemplo, em estado de necessidade.
Sim.
Como é que você equaliza isso no processo?
De fato, a questão, acredito, é que cada vez mais os sistemas, inclusive, né, a tecnologia veio para auxiliar nesse ponto, né, estão sendo criados para pesquisar em diversas fontes a possibilidade de alguma conexão daquele sujeito com uma pessoa jurídica ou com algum patrimônio. Isso já existe. A questão é que muitas pessoas e magistrados também ficam só naquela tríplice, né, aliança ali de Bassenjude, Renajude e Infojude, mas existem outros sistemas, né? O CCS, o STJ permitiu também acessar. Existe o Sniper, né, criado também pelo CNJ, que também identifica ali os laços que aquela pessoa tem com uma eventual pessoa jurídica, etc. Então, dá para... se a pessoa se valer, de fato, de vários instrumentos já disponíveis, e até um outro professor da UFMG estuda bastante isso, gosto bastante dele, do Gerli Nunes, né? Estuda tecnologia e processo, ele tem artigos sobre isso também, né? Como fazer efetiva ali a execução utilizando dos sistemas já disponíveis. É só pleitear o magistrado, às vezes o magistrado nem conhece aquele sistema, mas...
Esse é do Sniper,
tem que iniciar essa cultura também jurídica.
A gente literalmente está recebendo cursos de implementação e de Sniper, e a gente pensa que está indo para SWAT, né? Assim, nossa, vou me inscrever de Sniper, aí se eu falar isso em casa, minha esposa vai achar que eu vou fazer um rapel à noite num prédio e invadir.
Essa ideia, identificar ali o patrimônio dessas pessoas que às vezes ocultam, né? Em diversas pessoas jurídicas, tem que descobrir aqueles laços que ele tem.
Poxa, que legal. Acho que tem mais algum ponto que a gente poderia falar de processo civil? A gente falou de execução, a gente falou de teoria geral do processo, a gente falou de recurso.
Do início ao fim, né? E para curar a processofobia aí dos ouvintes, o ponto principal é esse, pessoal. Ó, primeiro, processo civil é a matéria mais útil que você vai ter na sua vida jurídica. Creiam nisso. Veja, você vai jogar um jogo novo, você precisa saber as regras do jogo. As regras do jogo estão no processo civil. E dois, não é chato o processo civil, né? De início, ali na faculdade, a depender do professor, etc., a gente acha que é muito chato, que é só decoreba, uns prazinhos aqui, o que tem que colocar na petição inicial, mas se você entende pelo menos aquela parte introdutória das normas fundamentais, da ideia da constitucionalização do processo civil também, né? Constitucionalização de todo o direito, mas, enfim, da relação do direito constitucional com o processo civil, você começa a se empolgar ali com a matéria e perceber, né, a utilidade dela e perceber até a razão dela. Então, como eu disse, se você compreende aquelas normas fundamentais, dá para você interpretar todo o código e aplicar melhor no dia a dia.
Eu acho assim, que na parte inicial do código, as ferramentas mais importantes, é claro, prazo, etc., né?
Sim.
É o básico, né? Talvez fazer uma analogia para o médico, saber suturar.
Sim.
Né? Então, toda cirurgia vai aprender a suturar. Senão, ele faz a cirurgia, deixa em aberto, como é que faz?
Sim.
Mas a parte de tutela, né? Tutela antecedente, tutela, enfim, satisfativa,
Sim.
tutela cautelar. E a parte de respostas, né, do réu, acho que são instrumentais indispensáveis para você, pelo menos, começar a jogar o jogo. Não sei se essa afirmação é muito genérica, mas...
Não, é interessante até. Por quê? Também lá na introdução do nosso curso, a gente explica, né, o que é o conceito do processo civil e também o seu objeto de estudo. Dentro do seu objeto de estudo, é clássica a afirmação de que o processo civil se assenta num tripé. Ele estuda, né, o processo, a ação e a jurisdição. Certo? Alguns, né, colocam a defesa como um tópico à parte, o Dinamarca, por exemplo, etc. E muitos vêm dizendo que, olha, além desse tripé aqui, está crescendo cada vez mais a necessidade de estudarmos a tutela. Por quê? aquela ideia. O processo civil serve de instrumento à efetivação do direito material. Como é que nós vamos efetivar o direito material? Então, o processo civil olha para o direito material, ó, esse aqui específico. Qual que é a melhor tutela jurisdicional disponível para que nós... para que nós cheguemos lá. E se não tiver, os legisladores editam uma nova lei, né, enfim, de alimentos, por exemplo. A necessidade de direito material de alimentos requer outros meios de tutela. Então, prisão civil, por exemplo, como medida coercitiva. Então, o direito processual está sempre correndo atrás do direito material e há uma necessidade imprescindível de estudarmos a tutela e alguns até elencam como objeto à parte desse tripé de jurisdição, processo, ação. Então, realmente... saber a tutela, vamos dizer, vai te dar o caminho das pedras, né? Para chegar até o processo civil e entregar o bem na vida, a parte que tem razão.
É, porque no direito privado, né, o WO gera confissão dos fatos, né? Hoje você consegue ter um WO de estabilização da tutela, acho que são 2 anos, né? Não sei. Uhum. Você consegue vencer mesmo, né, sem levar o processo até o final, entre entre passar a instrução, fazer recursal, etc. Sim. Que é com essa tutela de evidência estabilizada.
Exatamente.
Né? Então, assim, é muito importante para você que está tanto advogando, né, como fazendo concurso público. Como o
Vazir falou, escolher exatamente a tutela a ser pleiteada. E, obviamente, o réu, como você mencionou, né, a defesa do outro lado, né, aquele momento ali da contestação é mais fundamental, porque você tem vários deveres, né? Então, você tem um dever de concentração, de concentrar todas as suas defesas possíveis, imagináveis ali na petição. Ó, juiz, não, o autor não merece isso por conta de A. Se não der, B. Se não der, C. Se não der, elenca tudo lá. E também impugnação específica dos fatos alegados na inicial. Porque se você não impugnar, aquilo ali presume-se como verdadeiro. Então, é realmente fundamental ali.
É engraçado porque quando você lê, né, são pedidos... Aí você tem, nossa, eu lembro muito disso das provas, subsidiário, são
sucessivo, alternativo,
isso gera às vezes uma confusão na cabeça dos alunos. Mas aí parece que o advogado não sabe o que quer, né? Porque ele fala, mas eu quero A, mas se não der B,
se não der C, contraditório entre si.
Mas se for nulo é isso, né? Mas se não for nulo é aquilo. Sim. E aí parece assim, não, mas esse aqui, ele quer tudo, né? Ele não sabe o que quer, na verdade é uma determinação. Sob pena de preclusão, né?
Exatamente. Aí você tem algumas possibilidades de você superar aquilo, etc., mas a gente fala
tem o Citra Extra e outra petita também. Então, porque hoje, né, muito claramente, né, os limites da lide, os limites do que está sendo discutido, é feito pelas partes, né?
Uhum.
O autor na demanda e o réu na resposta do réu. E aí não cabe ao juiz ir ali e falar...
Ultrapassar e além.
Você pediu A, você disse que não é A, é B, mas eu acho que é C.
Sim.
E aí não cabe, né?
Essa, é como
se fosse assim, um paternalismo de dizer, não, vocês não sabem o que estão falando, eu sei, toma aqui para vocês, acaba com a história.
Sim.
Não pode, né?
Sim.
Não pode.
Sim.
Mas assim... Obrigado pela conversa. Eu sei que o processo civil pode ter entrado pela porta lateral, mas eu tenho certeza que hoje está lá no pódio. Né? Você faz muito bem esse serviço de explicar o processo civil, de descomplicar o processo civil, de contextualizar, que eu acho que é um grande ponto para quem dá aula, contextualizar o processo civil. Obrigado por essa conversa. Foi um bate-papo aqui que a gente começou a falar, né, sobre a sua trajetória de sucesso, que inspira aqui os nossos alunos e também quem está nos assistindo. Mas a gente também falou...
Entrou, né, na matéria mesmo.
Na matéria para falar de alguns toques, algumas coisas legais, tá bom?
O que eu espero é que alguém tenha se sentido pelo menos inclinado. Opa, então o processo civil não é tão chato mesmo. Não vou... Acho que eu vou dar uma olhada ali nas aulas do professor para ver se eu consigo aprender. E vocês vão gostar... vai se tornar aí uma matéria predileta de vocês e vão utilizar na prática, diariamente, né, no desempenho da função, seja como juiz, professor, advogado, defensor, promotor, enfim, é uma matéria muito relevante. E qualquer dúvida que tiverem, né, também fiquem à vontade, né, estou dentro do portal de estratégia, há 5 anos respondendo perguntas, etc., interagindo com os alunos, né, sua pergunta será muito bem-vinda e também estou nas redes sociais, né, @RodrigoVaslin, mande uma mensagem lá no Instagram.
É isso aí, pessoal. De novo, lembrando, tá? Se inscreva, deixe seu like, ative as notificações. E a gente se vê aqui no nosso próximo encontro. Espero que o Paulo, nosso co-host, venha aqui para acompanhar e acrescentar. Um abraço, Paulo. A a gente se vê aqui. Tchau, tchau.